apatia onde você tem que chegar.
Eu me assusto porque eu não conhecia nada de apatia.
Isso, a apatia onde você tem que chegar. Por que você tem que chegar na apatia? Olha a possibilidade da lógica. Porque vocês acham que o apático não vale nada. Mas entenda a lógica. Por que eu tenho que chegar na apatia? Porque quando eu chegar na apatia, eu vou simplesmente viver o que Deus me dá. Não vou ter mais vontade. Aí eu cheguei em Deus. Porque eu cheguei aonde Ele age, Ele faz, Ele sabe qual o lado, e eu estou apático. Deus me leva.
Claro, porque
se não dissesse isso para você, como é que você ia vencer isso agora?
Isso!
Se você precisa matar o ego, se você não tiver ego, como é que você vai matar o ego? Então primeiro precisa formar o ego, para depois matar o ego. 7 níveis de consciência. Você nasce espírito, passa para o primeiro nível, ser humano. Depois tem que passar para o segundo nível, ser espiritual, moro no mundo espiritual, e assim para frente. O que me ensinaram até hoje é para você limpar. O que me ensinaram como instrumento para a sua palma.
Pior que eu
estou
falando mesmo
para
o meu neto, né? Pior de tudo,
estou pensando
mesmo no meu neto.
Mas sempre, porque você não vai deixar de fazer para ele o que ele precisa mexer. O que ele precisa mexer. Se você não construir nele o que ele precisa mexer, para que ele nasceu? Mais. Nada para beber.
Eu era muito pequena com as coisas, sabe? E tal, lutava muito e tal. De repente, houve uma época que eu comecei a ficar apática. Aí eu me senti insegura, como se eu estivesse dando uma covardona. Um dia a professora na sala de aula da faculdade pegou e foi falar que a pequena inteligência de inteligente. Explicando a diferença de ser inteligente e ter inteligência, né? E ela foi conduzindo a conversa e eu falei, nossa, agora que eu entendi. Eu estava me sentindo uma covarde, quando na verdade eu estava agindo com inteligência.
Isso, porque eu quero fazer uma pergunta e quero ver se vocês conseguem me responder. Qual o maior covarde do universo? Qual o maior covarde do universo? Jesus Cristo, que sendo o indulgente, se deixou crucificado. Mas ele tinha o poder de acabar com todos e com tudo. E se deixou crucificado. Um ato de covardia. Eu diria até... Eu diria até suicídio. Você pode ir assim, se salvar e se entrega? Sim. Mas ele também diz, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chega a Deus se não for igual a eu. Se entregar. Se covarde. Não lutar contra o mundo.
Aliás, ao lutar contra o mundo, tivemos essa expressão, está se lutando por si.
Está se lutando por si. Lutando contra o mundo, na verdade, para que é o seu mundo. Mas, na verdade, você tem que lutar contra o mundo para vencer o mundo.
Para o mundo.
E vencer o mundo não é ganhar, é servir a posse. É entrega de si. É se pegar a Deus. E isso foi tudo que você estudou até hoje. O problema é que até hoje me disseram que você não tinha que se entregar a Deus, mas que você tinha que mudar Deus, porque você é salvador. Então vocês esperam que, para ser feliz, que acabe os assaltos. Vocês aqui, Deus se muda para você ser feliz. Vocês esperam que
para você ser feliz, que as pessoas liguem para você, que você tenha dinheiro, que você saiba onde vai, que você esteja com quem quiser. Que Deus te mude para que você seja feliz. Mas era o contrário, é se entregar a Deus. E para se entregar a Deus, você tem que conhecer você mesmo. Vencer você mesmo. Vencer o que você quer, seus desejos, suas vontades, tudo isso. A segunda parte que eu tinha cometido, que tudo isso ainda faz parte da primeira, né? A segunda parte que eu tinha cometido para hoje é a vilinha. Jesus diz assim, ó, não sabe ninguém de pai, que você tem um pai no céu. Não sabe ninguém de mestre, que você tem um mestre na terra que sou eu. Conhece esse pedaço? Está na vida. Não? Está em Marcos. Não sabe ninguém de pai. O que é um pai? O que é um pai? Um espelho. O pai é um espelho. Todo fio fica cheio com o pai. Não é isso? Então não nomeie outro ser humano como seu espelho. Nomeie Deus como seu espelho. O que é nomear Deus como seu espelho? O que é a bolsa ali? O que é a bolsa está ali? Não, é Deus. Por, é isso que eu estou dizendo. Você, ao entrar na vida, a única coisa que você pode conhecer de Deus é a chão. A bolsa está ali. Então isso é Deus. Deus é a bolsa que está ali. A bolsa, você querer que ela estivesse aqui, ou você não quer. Então se espelhe no Deus. A bolsa está ali, a bolsa fica ali. Quem sou eu para dizer que ela não está ali? Agora, se você tirou e pôs aqui, ó, eu tirei e pôs aqui. Foi isso que eu fiz. Acabou. Para quê? Por quê? Como? Quando? Onde? E se eu quero lá ou se eu quero aqui? Bom. Não sabe ninguém de mestre. O que é um mestre? Aquele que você deve seguir. O mestre é o que lhe ensina, o que você deve seguir, o que você deve seguir. É. Viver como ele vive. Seu mestre é Jesus, aquele que não quis nada para ele. Você seguir qualquer mestre, inclusive do aqui, você vai querer o que do aqui quer. Vai querer assim. Se você seguir Jesus, você vai seguir aquele que não quis nada. Então você se espelhando em Deus e seguindo Jesus, você alcança o negócio de Deus. Eu posso dizer uma coisa para vocês? Use o crucifixo. Sem massa. Só a cruz. E cada vez que você se sentir contrariado, olhe para a cruz e diga: este não se sentiu contrariado com nada. Cada vez que você desejar uma coisa, diga: este não deseja nada. Este é um tempo que vocês têm que seguir. É isso que nós disse, não neste carnaval, no outro. Enquanto você não viver uma vida como Jesus viveu, você não serve a Deus. Viver uma vida como Jesus viveu não é morrer crucificado numa cruz. É morrer crucificado numa cruz. Ou seja, eu não quero nada. O que está acontecendo é o que está acontecendo, maravilha. Por isso que eu disse que era aqui. Porque não tem muito o que discutir. Quer saber o resumo de tudo isso? Pare de desejar. Na hora que você parar de desejar, tudo acontece. Pula cá. Inclusive, se você desejar a elevação espiritual, ela não acontece. Na hora que você parar de desejar a elevação espiritual, ela acontece. Aí a compreensão cai assim em você, você diz: meu Deus, que lixo! O que está acontecendo? Porque você parou de desejar. Mas enquanto você quiser compreender, você não compreende nada. Enquanto você quiser a elevação, você não se eleva para nada. Ficou claro? que vê a realidade como real. É isso que eu tenho para viver agora. É isso que eu vou viver agora. Que adianta eu querer viver outra coisa se não é o que eu tenho agora? E isso, para se viver assim, não precisa falar de Deus. Precisa ensinar as pessoas a agir com inteligência sem responsabilidade.
Qual é a palavra de Deus? Como não falar de Deus para justificar, para as pessoas pararem de querer? Porque o que com as almas mesmo falou, nos foi ensinado desde pequenos que a gente deve querer, querer é poder, que a mente tem força, que quem não quer é uma pessoa fraca. Então, entre nós aqui, podendo falar de Deus...
É, entre vocês aí, aqui, mas eu já estou falando no trabalho.
Isso, aí no trabalho, como explicar para as pessoas... sem justificar a presença de Deus aqui, que Deus é que faz tudo, sem falar isso, para que elas não queiram, para que elas não desejem, para que elas vivam a realidade como está sendo, porque isso
vou,
é visto
vou lhe dar,
como uma pessoa fraca e conformada.
Vou lhe dar um, como se fala,
um
ensinamento de um exemplo
isso.
Que o pequenininho perguntou na nossa casa, e que eu acho um pouco no sentido de sofrimento para vocês. Uma mulher está lá no hospital internada, tem dois filhos, uma mãe e uma irmã que depende dela dinheiro. Está em casa e está no hospital e a casa não tem uma comida. Está no hospital e ela está cheia de pesada. Como não sofrer com isso? Você está no hospital. Você pode hoje fazer dinheiro para ir lá levar?
Não.
Não. Você pode hoje fazer comida e ir lá levar?
Não.
Não. Então você está aqui. A única coisa que você pode fazer hoje, o que é? É ficar aqui, se curar, para ir lá resolver. Se você ficar preocupada, se você sofrer com o que está acontecendo lá, adianta alguma coisa?
Não,
então aprenda a viver a sua realidade. Você está no hospital. E vou dizer mais, que a ciência comprova. Se você ficar aqui preocupada, nervosa, você vai ficar mais doente e vai demorar mais para ir lá.
Então vamos tirar o hospital e vamos colocar uma pessoa desempregada.
Isso.
A pessoa está desempregada, está com saúde, com os mesmos filhos, a mãe, etc., passando fome.
Perfeito.
Como você... ela não desejar arrumar um emprego, não desesperar...
Você tem emprego hoje?
E não desejar.
Você tem emprego hoje?
Não.
Não. O seu sofrimento vai botar comida dentro de casa?
Não.
O que que vai botar comida dentro de casa?
Ela agir...
Buscar mas... emprego. Sai e vai buscar emprego. Acabou. Saia e vá buscar emprego. Agora, não vá buscar emprego com a cabeça em casa, senão você vai fazer uma entrevista preocupado com a casa e vai falar besteira e não vai ser contratado.
Aí ela não está conseguindo, por exemplo, há mais de um, dois anos, porque existem...
Mas por quê? Porque ela está preocupada com outra coisa no momento da entrevista, ao invés de estar no momento da entrevista, no momento da entrevista. Não estou falando de Deus. Não é para se conformar com o desemprego. É para não desejar o emprego. E dizer para ela claramente, não adianta você desejar o emprego. É preciso você conquistar o emprego. E para conquistar o emprego, você precisa estar com a cabeça no emprego e não em casa. Então esquece os problemas. E vá para lá e se concentre só em levar o emprego. Mas, qualquer exemplo, veja, volto a repetir, o único problema que você tem é desejar diferente do que você tem. E se preocupar com as coisas porque você queria que tivesse outras. Então, em vez de se preocupar que desejar que a sua família tivesse comida, você diz, olha, para de desejar e age para que ela tenha comida. E o que é agir para ela ter comida? É você arrumar um emprego. Enquanto você estiver preocupado com eles, você não arruma um emprego. Porque a sua cabeça está aqui, não está lá. É a mesma coisa? É isso que nós precisamos. Sabe qual é a missão de Cristo? De Jesus Cristo? Ensinar você a pensar diferente. Ensinar você a saber lidar com os seus problemas. Qual é a forma que Jesus lidou com os problemas dele? É o que eu tenho para viver. Não sei o que. Viver com as contrariedades da vida, se sentir contrariado. A humanidade está repleta de sinais do que está errado, do que está dando problema. Mas continua, porque como está escrito ali, é um problema social, não um problema espiritual. Sabia que é um problema social, não espiritual? Porque se eu disser para você, você pode fazer tudo e ajudar uma criança passando fome, mas o seu sofrimento não vai ajudar ela em nada, você vai dizer, mas como não sofrer? Eu vou te responder, não sofrer. Então você vai dizer, se eu não sofrer, vão dizer que eu sofria. Então você não sofre porque você está com pena da criança. Você sofre para não dizer que você é fia. É um problema social. Tem uma verdade no universo. Alguém está passando fome, eu tenho que sofrer. É um problema social.
No fundo, preocupado com você.
Sim. Ah, buscando a fama, buscando o elogio, as catuâncolas. E eu falei de Deus. Mas, então, é importante você dizer para a pessoa, você não sofre por causa disso, você sofre porque existe uma lei social que você tem que sofrer porque isso está acontecendo. Vou dar um exemplo mais forte. Seu marido lhe traiu. Adianta você sofrer? Adianta você resolver, ou você apagar o que ele fez e continuar junto, ou separar. Mas para que ficar solando seu tempo? Não resolve. Não ajuda. Ah, mas eu vou se sentir sozinho. Aí já é outro problema, você vai se sentir sozinho, o que resolve? Você ficar solando ou você ir buscar outro? Uma nova forma de viver a vida. E que você me falou agora há pouco, viver com inteligência não é ser inteligente, é aplicando a inteligência. Olha, solar e sofrer não adianta nada, não resolve nada, só vai trazer mais problema para você, porque você vai estar no hospital e vai ficar mais doente porque você está preocupado, porque você está sofrendo, porque você está solando. Então se você ficar sofrendo solando por esse problema, a única prejudicada é você, porque você vai continuar sofrendo solando e não vai resolver isso. Vai ficar resolver eles na hora que você mudar a forma de ver eles. Você já não vê eles como problema. Mas sim, como solução. Que culpa, mas sozinha você dá mais difícil. Você precisa receber de Deus. Você não vai resolver. E como é que você vai receber de Deus? Quando você ajudar o próximo. Você vira o próximo. Você zera o merecimento. E sozinho você não está ajudando de Deus.
Já procurei muitas vezes e não consigo saber onde tem que abrir essa passagem. E falo assim, não sei para esse tempo, não vou ser o que tem. E a única forma que você atingir a Deus, não tem outra forma que você atingir a Deus, a não ser você atingir o próximo. Onde que eu li isso? Que eu tenho que procurar na Bíblia?
Jesus diz no lava-pé. No lava-pé, depois da cheia, ele diz, se eu não servir, ninguém entra no chão. É preciso servir ao próximo. Por isso é que Jesus também diz aos dois irmãos que dizem assim, eu quero que me ponha no seu lugar, não, eu quero ficar no seu lugar. Ele diz, se você quer ser o maior do reino do céu, você tem que ser o menor. Ou seja, você quer mandar em alguém, você tem que aprender a servir. Eu canso de dizer, quando começou esse trabalho, a FIA foi presidenta do trabalho. Lembra disso, Budinha? E aí ela perguntou, o que faz uma presidente? Eu digo, começa a Maria do Santo. Porque o que a presidente tem que fazer é Maria Santo. Porque para ser presidente tem que servir muito. Tem que aprender a servir. Então você é o chá para a humanidade. Você só vai ter gosto quando você, a sua vida chá, só vai valer de alguma coisa quando servir para temperar os outros. A vida do outro. E mesmo quando você briga, você está fazendo isso. Porque isso você faz o tempo inteiro. Agora, Disse eu, o ensinamento que eu passei no canal. Um dia, você tem uma dor de cabeça. Quanto tempo dura essa dor de cabeça? Vamos por exemplo, você pode ter dor de cabeça 10 horas?
Pode?
Não.
Um minuto.
Um segundo. No outro segundo você tem outra dor de cabeça.
Ah, é. Tá certo. Cada segundo é um segundo novo, uma coisa nova. A dor de cabeça vai terminar em um segundo.
E... então não existe errado. Não existe errado. Você, agora o errado é você transformar aquela dor em outra dor e perpetuar essa outra dor. Você agiu do jeito que tinha que agir, aconteceu do jeito que tinha que acontecer, corta agora. Não se curte nem a mim do outro. Por isso que eu te acho difícil, porque você transforma o individualismo de um jeito e continua exercendo o individualismo. Sem ver. Então, quando você estava brigando com os outros, você estava exercendo o individualismo. Mas agora que você está se culpando por brigar com os outros, você está exercendo o individualismo de novo. Por quê?
Eu estou errando com outros.
Não, mas veja, eu estou muito difícil. É muito difícil, porque você, ao invés de cortar a prova, você coloca, inventando outra. É muito difícil, porque você quer resolver aquilo que passou. Você não vai resolver, você não vai mudar, você agiu daquele jeito. Você pode estancar agora, começar a agir de outro jeito agora, e vai cair de novo. E aí estanca de novo, e começa tudo de novo. Agora, não queira voltar no passado e exigir que lá atrás você agisse diferente.
E agora?
Compreendeu agora?
O tempo que demora para a dor de cabeça passar também é um segundo,
cara. Ou pode demorar 10 horas. Você que sabe, se você tiver 10 horas de dor de cabeça, você vai ter dor de cabeça 10 horas. Mas são 10 horas de dor de cabeça diferente. É isso que eu estou dizendo para ela. Ela está, passou por uma porta. Aí ela acha que não passou. Aí ela transformou essa porta em outra e continua trazendo a mesma porta. É uma hora que você tem que tancar. Falou, seca, eu não errei, ninguém errou, acabou. Aí você vê. Mas na verdade você está continuando, é muito mais chique do que você pensa. É só um. Sabe como é que se pesa um rio?
Retesa.
Construir um dique. Em algum momento você tem que construir um dique para a água não passar. Não importa onde você construir, aonde você construir, você retesa um rio. O problema é que o I, o passo é você ver o I, você entra no I e vai vir. Não é pra
mim. Uma coisa que eu tenho incentivado ultimamente, eu não sei se é porque de alguma forma eu tenho me esvaziado, deixar de pensar algumas coisas a respeito de algumas pessoas, mas tem algo assim que eu estou fazendo alguma atividade que eu não estou pensando na pessoa, de repente eu fiz assim, como se fosse um anzol que eu lançasse no sentimento da pessoa que está longe. Como se ela fizesse assim, até faço essa forma, nossa, eu sinto aquele sentimento que me deixa todo lado. Como reagir, gente? Como? Mas é o realmente é esse, porque eu tenho sentido isso muito em relação à questão do que eu tenho sentido, ele me lançar com sentimentos de saudade, com sentimentos.
Devolvo amor e não saudade.
Mas eu quero dar...
Se você quiser ele, você vai devolver saudade. Ele tem saudade. Ele tem saudade, o problema é ele. Eu não dependo dele para ser feliz. Deixa eu lançar a mão de volta.
Porque eu que estou mascarando
essa
história, que é ele que
está
lançando
esse sentimento. Não importa se é ou se não é. Se você mandar amor, é amor que você mandou. Agora, se você quiser saber se é ele ou se não é, para saber o que você manda, você vai mandar o que você quiser, não o que tem que ser mandado para ele.
Meu querido, logo uma instrução para a nova casa que a gente vai começar na semana que vem.
Que lugar, Val? Um trabalho. Não eles e um trabalho minicioso.
Nós estamos mudando o dia, eu passar.
Não tem problema. Se dia é dia, não tem problema. Eu estou só dizendo, um trabalho minicioso, ou seja, qual o problema que você tem? Ah, o meu problema é vir na reunião. Por que o seu problema? Porque eu queria, ó, esse é o seu problema. Você queria isso. O seu problema é querer diferente do que acontece. Esse é o trabalho religioso, é você se ajudar no sentido de cada um mostrar ao outro que o problema dele é desejar. É servir ao próximo. E isso vocês precisam fazer e abrir, porque na hora que você abrir isso, vai se virar uma terapia. E por isso você e a doutora foram encarregados disso. E ter sempre máximo de leite. Ah, eu estou passando por um problema tão grande na minha vida. Olha, tem um grupinho que nós conversa sobre isso no dia tal, a tanta hora. Vai lá. E aí ali mostrar o seu desejo é que está lutando isso. E tem um dia onde você vai estudar técnica, para quem precisa de técnica. E aí se vai falar de Deus, eu trabalho de Deus. Nesse dia, quem acredita em religião vai lá. No outro dia, quem acredita vai lá. Mas a orientação básica: não abram a caixa para vocês alcançarem a elevação espiritual. Esse não é um impasse para você alcançar a sua elevação espiritual, mas é um impasse para você servir a vós. E neste momento, ao servir, eu posso que você encerra. A elevação é uma consequência, não é a minha finalidade. Mas não é só convidar as pessoas estranhas, é convidar do grupo também a discutir. E não ir lá para botar o seu problema.
As pessoas, por exemplo, o próprio grupo, para estar falando qual é o seu desejo, esse tipo de coisa, você está falando o seu problema. Então, você não escutou o seu problema.
Tira um pouquinho. Eu vou explicar. Vamos dizer assim, eu sei que tem reunião na quarta-feira. Vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Você é dia de reunião. Eu vou lá porque eu estou cheio de problema, eu preciso me libertar. Vou lá porque tem gente que precisa de mim.
ouvir como resolver os meus problemas.
Não, se você for para ouvir como resolver os seus problemas, você ainda vai lá com você. Eu vou lá porque tem gente que precisa de eu. Agora, se durante o debate eu receber de Deus a solução dos meus problemas, maravilha. Se eu não receber, eu servi o outro.
Todo mundo
ele ia falar que a criança morre com força aberta, que a nossa educação. Ele ia falar que a criança morre com força aberta.